Hello, Space Boys e Space Girls! Quem fala daqui da Torre de Comando é Ricardo Alexandre, pela 15ª vez nesta terceira temporada. Você está ouvindo o podcast Discoteca Básica, a sua série semanal de audiodocumentários a respeito dos álbuns que precisam encontrar guarida na sua prateleira e serem ouvidos completos do começo ao fim, com atenção e principalmente intenção. Esse programa chega aqui graças ao generoso apoio do Clube Discoteca Básica, o nosso grupo privilegiado com conteúdos e promoções exclusivas só para assinantes. Se interessou? Então entre em clubediscotecabasica.com/assine e não passe vontade. Na ficha técnica do disco desta semana, o artista escreveu em primeira pessoa que tocou, abre aspas, um pouco de guitarra, o saxofone e as partes menos complicadas de piano. Ou seja, ele usou as ferramentas que sabia usar para dar suporte à sua expressão. Há um monte de coisas que ele tinha para dizer. Isso só confirma o que a Music Dot sempre diz. Você não precisa ser um virtuoso no seu instrumento. Pode cantar bem e tocar as partes mais complicadas de certo instrumento e as menos complicadas de outro. Para fazer boa música, o que importa é praticar. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade, feita para você estudar no seu ritmo, onde você estiver. Com um único plano, você tem acesso a vários cursos: teclado, piano, violão, guitarra, canto, teoria musical e até produção. Você escolhe os cursos e não deixa nenhuma dúvida para trás. E fique sabendo, o ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Para aproveitar esse desconto, acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica. O álbum desta semana é o quarto LP de um dos artistas mais pedidos pelos ouvintes do Discoteca Básica e que aparece na nossa galeria de heróis pela primeira vez. Este LP entrou na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone americana. Na eleição de 2012, ficou em 108º lugar. E na de 2020, subiu 20 posições e está em 88º lugar. Quando o jornal Melody Maker fez a sua lista de 100 clássicos obrigatórios, ele ficou em 7º lugar. Já quando o concorrente New Musical Express fez a sua lista de 500, nosso álbum ficou na 3ª posição. Ele também ficou em 13º na lista dos 100 melhores de todos os tempos do jornal The Guardian, feita em 1997, e em 16º na eleição da revista Q do ano 2000. Para conversar comigo sobre esse super clássico, eu convidei um cantor e compositor gaúcho que em 1989 apresentou essa primeira fase de David Bowie a um monte de gente aqui no Brasil, quando a sua banda Nenhum de Nós gravou Astronauta de Mármore, uma versão de Starman, que não é desse disco, mas é dessa fase. Acho que o Bowie nunca viu tanto direito autoral brasileiro quanto naquela época. Hoje vamos conversar com o responsável por essa farta remessa, Teddy Correia. O 15º álbum da 3ª temporada do Discoteca Básica foi lançado, muito provavelmente, em 17 de dezembro de 1971, ou seja, está prestes a completar 50 anos. Foi um lançamento da gravadora RCA, o disco que, segundo a revista Mojo, transformou David Bowie em David Bowie. Oh, o nome do álbum é Hunky Dory. Se essa chave interpretativa está certa e Hunky Dory é mesmo o álbum que transformou David Bowie em David Bowie, acho que o melhor, então, é a gente começar apresentando o primeiro personagem, o primeiro David Bowie, antes da sua transformação. David Robert Jones era um londrino do Brixton, nascido em 1947, filho de uma garçonete com um funcionário de uma instituição filantrópica que havia abandonado o casamento por ela. John Jones tinha uma filha do primeiro casamento, aliás, uma filha de fora do primeiro casamento. Peggy tinha um filho de um relacionamento da adolescência, 10 anos mais velho que David. E também tinha uma filha que havia dado para adoção. O relacionamento de John e Peggy, para ambos, era a chance de um recomeço mais austero e rigoroso. Em uma entrevista, Bowie disse que a sua infância, abre aspas, não foi feliz. Não que tenha sido brutal, disse ele, mas meus pais eram tipicamente britânicos, bem frios, sem muitos abraços. Eu sempre necessitei de afeto por causa disso. Uma coisa que todos os biógrafos citam como determinante na infância de David Bowie era a sombra da esquizofrenia vinda da família de sua mãe. 3 tias se suicidaram. O meio-irmão mais velho, Terry, que Bowie adorava, também era esquizofrênico e a presença dele em casa passou a ser tratada explicitamente como um problema. Primeiro por John, padrasto, e depois também pela própria mãe, Peggy. Então essa busca por afeto combinada à certeza de que se revelaria esquizofrênico mais cedo ou mais tarde, mais a culpa por seu filho querido e privilegiado em detrimento de Terry, foram moldando a personalidade do artista e o empurrando para o escapismo, para as artes, para a interpretação, para o jogo de papéis e para a música. Na escola, ele cantava no coro e tocava flauta, depois estudou saxofone com o jazzista inglês Ronnie Ross e depois aprendeu violão e piano. David Bowie era jovem demais para ser um fã de primeira hora do rock and roll original. Quer dizer, ele tinha só 9 anos quando Elvis Presley assinou com a RCA. Apesar disso, já tinha uma banda aos 15, The Conrads, outra aos 16, os King Bees, e aos 17, essa banda já tinha virado David Jones and the King Bees para gravar um single pelo selo pop da gravadora Vocalion. Quer ouvir um pedacinho de Liza Jane? Ouve aí. Depois dos King Bees, David Bowie virou mod e criou a banda Lower Thirds para fazer rhythm and blues elétrico à semelhança do The Who. Bom, encurtando a história, até 1967, quando ele completou 20 anos, ele ainda trocaria de banda e de estilo diversas vezes, até decidir trocar de nome artístico para não ser confundido com o David Jones dos Monkees. Naquele mesmo ano, ele arranjou um contrato com a Deron Records para um trabalho solo, mas o LP homônimo passou em brancas nuvens no cenário inglês da época. Com o fracasso do seu primeiro álbum, mais a descoberta do Velvet Underground e do Pink Floyd de Syd Barrett, David Bowie se recolheu. Estudou dança com Lindsay Kemp, começou a atuar e a fazer mímica, se envolveu com arte de vanguarda, com o submundo gay e com o movimento hippie e começou a compor para outros artistas. Seu agente Kenneth Pitt bolou um filme, Love You Till Tuesday, para divulgá-lo, e Bowie compôs uma metáfora sobre alienação inspirada em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Pitt entendeu que tinha ouro em mãos. Além de a música ser realmente muito boa, ela poderia se encaixar na luamania que tomou conta da cultura pop naquele ano de 1969, graças à corrida espacial e a perspectiva da missão Apollo enviar astronautas para a Lua ainda naquele ano. Pitt investiu pesado e gravou Space Oddity num dos melhores estúdios de Londres, o Trident, com produção de Gus Dudgeon, que havia trabalhado com os Zombies, com Rick Wakeman no Mellotron. A gravadora Mercury contratou David Bowie e lançou o single em 11 de julho, 9 dias antes de a Apollo 11 pousar na Lua. Space Oddity foi mesmo um grande sucesso e chegou até o 5º lugar da parada inglesa. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule. Até por causa da grande expectativa causada pelo sucesso de Space Oddity, o álbum cheio, mais uma vez chamado apenas David Bowie, teve desempenho decepcionante. Bowie então resolveu montar uma banda fixa com o produtor Tony Visconti no baixo, Mick Woodmansey na bateria e Mick Ronson nas guitarras para gravar um novo disco, seu terceiro, não vai perder a conta, hein? Com arranjos de banda, hard rockeiros e pesados, mal o disco saiu e o grupo chamado The Hype, ó, bom nome, já havia rachado. Visconti não gostava do novo empresário de Bowie, o Tony DeFries, e Mick Ronson se decepcionou ao não ver seu nome em várias das músicas que ele havia ajudado a compor. De um jeito ou de outro, The Man Who Sold the World, o terceiro LP, foi outro fracasso. A Mercury não encontrou nele nenhuma música com potencial de se tornar single e mandou Bowie de volta ao estúdio para tentar mais 3 compactos entre 1970 e 1971. Nenhum chegou nem perto de ranquear nas paradas, muito menos de repetir o sucesso de Space Oddity. E falando francamente, já estávamos na Apollo 13, uma tragédia espacial real, para ficar se preocupando com o passado. Aos 24 anos, David Bowie nem bem havia começado e já era um has-been, um one-hit wonder, o cara da música do astronauta solto no espaço, uma promessa que não havia se cumprido. Foi aí que ele começou a se transformar em David Bowie. O período de The Man Who Sold the World foi um daqueles buracos na vida do ser humano de onde a gente só pode subir. Sem banda, sem apoio da gravadora, sem nada a perder, ele embarcou para uma viagem promocional de 3 semanas pelos Estados Unidos, onde, diziam, o seu álbum havia vendido 1.395 exemplares. Bowie viajava de ônibus, um trajeto de Washington à Califórnia, para entrevistas para rádios e jornais e tentativas de ações promocionais. Bowie gostava de aparecer com o mesmo vestido longo, azul, que ele vestiu na capa do álbum. O detalhe é que nos Estados Unidos a capa era diferente, né? Em vez da foto do Bowie travestido, uma ilustração num estilo underground. Se na Inglaterra a androginia rendia algum espaço na mídia e uma discussão a respeito da representatividade LGBT, nos Estados Unidos de 1971, o máximo que Bowie conseguiu foi que um machão do Texas lhe puxasse uma arma e lhe chamasse de bicha. Entretanto, o contato com os Estados Unidos e com os americanos mexeu profundamente com David Bowie. Mais tarde, ele assumiria que pela primeira vez na vida, uma situação exterior, real, lhe afetaria tão totalmente que mudaria o jeito dele escrever e olhar para as coisas. Abre aspas. Todo o repertório de Hunky Dory refletiria o meu recém-descoberto entusiasmo com esse novo continente que havia se aberto para mim. Fecha aspas. Bom, aberto é força de expressão, né? Especialmente se comparado a 2 ingleses que, estes sim, encontraram espaço aberto na América exatamente por essa época, primeiro semestre de 1971. Elton John já havia emplacado 3 álbuns no top 10 dos Estados Unidos e um single no número 8. Cat Stevens tinha um álbum número 8 e por aquela época começaria uma trilha de 5 singles no top 20 dos Estados Unidos. Com todas as diferenças entre eles, os dois eram singer-songwriters, cantautores, né, de raízes acústicas, e eram uma inspiração ou, no mínimo, um norte estratégico para David Bowie. Quando retornou para a Inglaterra, Bowie voltou a se apresentar em pequenos clubes, sozinho ao violão, mas o seu repertório agora era muito diferente da sua primeira fase acústica. Agora, as marcas do contato com os Estados Unidos estavam por toda a parte. Bowie escreveu Song for Bob Dylan em referência não apenas a Dylan, mas à música que Dylan havia feito para Woody Guthrie, Song to Woody. Como se Bowie estivesse se posicionando como o discípulo do discípulo. Ele escreveu também Queen Beach, repleta de referências ao Velvet Underground e a seu líder Lou Reed. E escreveu Andy Warhol para o artista multimídia americano. Depois, Bowie fez questão de mostrar pessoalmente para Warhol a música, mas ele não esboçou nenhuma reação. Pessoas do seu círculo íntimo dizem que Warhol odiou a homenagem. Bom, Bowie tocou Andy Warhol, a música, duas vezes na BBC antes do Hunky Dory ser lançado. Essa aqui é a versão de setembro de 1971 do programa Sounds of the 70s. When you wake up on the scene, you're sure to think of me and you. You'll think about things and you'll think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a screen hanging on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Outra influência americana escancarada, nesse caso do country folk de Neil Young, é Cooks, que Bowie escreveu no início do ano, quando seu filho Duncan nasceu. Bowie havia se casado um ano antes com Angela Barnett, uma garota de 21 anos que frilava como modelo e que circulava pelo underground artístico de Londres. Bowie e Angie se tornaram famosos pelo relacionamento aberto e bissexual que comporia parte da mítica em volta do cantor. Cooks é uma música a respeito da paternidade exercida por pais não convencionais. Diz assim: "Você vai ficar na nossa história de amantes?", pergunta ele no primeiro verso. "Se ficar, não precisa se sentir culpado, porque nós acreditamos em você." Bowie gravou Cooks, entre outras músicas novas, e deu para o seu novo empresário, Tony DeFries, mostrar para algumas gravadoras e editoras. Essa aqui é a versão de Cooks, de uma dessas demos. Will you stay in a love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks, enough and romancing. The Fries realmente conseguiu um contato na RCA americana e o seu entusiasmo, visionário para alguns ou sem noção para outros, acabou entrando para a história do show business. Ele olhou para os executivos da RCA e lembrou a eles que a gravadora não tinha nenhum artista relevante desde Elvis Presley e disse que eles deveriam prestar muita atenção em David Bowie porque Bowie seria para a década de 1970 o que os Beatles haviam sido na de 60. Bowie assinaria com a RCA em 9 de setembro de 1971. Não porque a gravadora imaginasse estar levando os novos Beatles, mas porque viu em Bowie e seu repertório baseado no piano e no violão a chance de ter ali um sub Elton John ou um Cat Stevens genérico. É o famoso caso de atirar no que se vê e acertar no que não se vê, acontecendo aqui em todo o seu esplendor. Um último elemento precisa ser considerado na composição desse novo David Bowie, que emergiu em 1971, mas é que os debates são intensos, e vamos falar de pulsões internas. Alguns dizem que os 5 ou 6 anos de frustração misturados ao gosto efêmero do sucesso de Space Oddity, alimentaram um vulcão dentro de Bowie prestes a entrar em erupção a qualquer momento. Outros enxergam aqui um período de desencanto muito grande. O empresário, Tony DeFries, é adepto dessa segunda corrente e ele usa a música Changes, mudanças, né, como prova. Abre aspas, eu continuo sem saber pelo que eu estava esperando e o meu tempo corria rápido. 1 milhão de ruas sem saída. Toda vez que eu pensava ter conseguido, parecia que o sabor não era tão doce. Então, eu me virei e encarei a mim mesmo. Mas eu nunca tive um vislumbre de como os outros devem ver um falsário. Eu sou rápido demais para fazer esse teste. Essa aqui também estava na demo que Bowie gravou no primeiro semestre de 1971. E se essa linha de pensamento estiver certa, Changes é de fato um ponto de virada. A hora em que David Bowie cria coragem e encara o estranho. No caso, ele mesmo. Não à toa, seria a música escolhida para abrir o álbum Hunky Dory. Seja como for, foi também nesse período que Bowie mais atentamente passou a considerar uma carreira de compositor, ou seja, de alguém que compõe para outros artistas. Durante o primeiro semestre de 1971, ele gravou diversas demos e as enviou para artistas grandes e pequenos. Oh You Pretty Things ele mandou para Leon Russell. How Lucky You Are ele mandou para Tom Jones. Andy Warhol ele deu para Dana Gillespie. Em junho, veio a boa notícia. Oh You Pretty Things foi gravada pelo ex-vocalista dos Herman's Hermits, o Peter Noon, e chegou ao 12º lugar da parada inglesa. Se havia um sinal do caminho a seguir, pelo menos comercialmente falando, era esse. All You Pretty Things, com seu clima de piano bar decadente, com aquela mistura de ficção científica e realismo fantástico, e especialmente aquela possibilidade de David Bowie criar por encomenda, e mais o acústico em oposição ao elétrico, o americano em oposição ao inglês, enfim, tudo isso estava ficando cada vez mais claro. Para a gente passar a régua nesse assunto e avançar, eu perguntei ao meu convidado de hoje, Teddy Correia, a respeito dessa fase inicial de David Bowie. O que, que ele vê de elementos que já estavam lá nos primeiros discos, nos primeiros singles, e o que é que seria finalmente rompido em Hunky Dory? Ouve só a resposta dele.
O Hunky Dory é um primeiro passo, assim, eu diria, de um artista mais maduro, que começou a se formar em Space Oddity, no The Man Who Sold the World, ainda tinha muito do que era no início da carreira, com as coisas que ele estava fazendo e tudo mais. Mas no Hunky Dory, ele realmente se moldou de uma maneira diferente. E acho que também pelas canções que ele tinha reunido para esse disco, são canções mais maduras, de um compositor mais bem resolvido, assim, né? A gente vê uma busca. A gente vê uma tentativa de moldar essa figura que depois viria a nascer no Ziggy, que não estava muito clara nem na cabeça dele no Hunky Dory. Não em termos de persona, mas estava em termos de composições. Eu acho que tem uma semente do que seria o Ziggy Stardust no Hunky Dory em termos de composições e melodias.
Hunky Dory foi gravado no verão inglês de 1971, ou seja, antes de Bowie assinar com a RCA. O cantor havia conseguido um bom adiantamento de sua nova editora, a Chrysalis Music, com o qual estava conseguindo pagar o aluguel de uma casa grande o suficiente para receber um bebê, grande o suficiente para instalar um piano, no qual compôs boa parte desse novo repertório. E não só pagou quase 2 meses do estúdio Trident, como conseguiu chamar de volta Mickey Ronson para ser seu braço direito. Todo o álbum foi gravado por 5 músicos. Bowie cantando e tocando violão, guitarra, saxofone e piano. As partes fáceis, ele escreveu na ficha técnica. Mas Mickey Ronson tocando guitarra e violão e escrevendo os arranjos. O baterista Woody Mansey, que já havia tocado no The Man Who Sold the World e tocava com Ronson no The Hype. O baixista Trevor Boulder e o pianista Rick Wakeman. Wakeman, você sabe, era um super músico de estúdio e logo entraria no Yes. Ou seja, um super time que tinha intimidade e pedigree. David Bowie seria o próprio produtor do seu disco, mas ele convidou o engenheiro de som Ken Scott para coproduzir. Scott nunca havia produzido, mas já havia trabalhado nos 2 álbuns mais recentes de Bowie. Mas o que contou mesmo foi seu trabalho no álbum branco dos Beatles, em Truth, do Jeff Beck, e All Things Must Pass, do George Harrison. Bowie dizia que agora queria gravar como Neil Young e Bob Dylan gravavam, com o mínimo de takes possível. O papel de Scott seria preservar essa espontaneidade e ainda assim entregar um disco sofisticado e sem as arestas cortantes do The Man Who Sold the World. Juntar o que Bowie aprendeu com seus novos heróis americanos com o que ele próprio, Scott, viu Phil Spector fazendo. Manter a estranheza de quem cantava Mickey Mouse Has Grown Up a Clown e, ao mesmo tempo, propunha arranjos exuberantes de cordas. Por incrível que pareça, foi exatamente isso o que eles fizeram. Estamos no meio do programa, então quero aproveitar essa pausa para recomendar 2 belos achados no vasto catálogo da Storytel, uma das patrocinadoras desta temporada do Discoteca Básica. A Storytel é a casa do audiobook na internet, e se você gosta de podcasts, como aparentemente gosta, né? Vai gostar também dos audiobooks, porque você pode baixar e ouvir seus livros a qualquer hora, em qualquer lugar, exatamente como faz conosco. Nossa primeira recomendação é o livro de poemas Noite Ilustrada, escrito pelo convidado do nosso episódio de hoje, olha só que legal, o Teddy Correia, disponível em formato de e-book e audiobook. O e-book conta com ilustrações lindas, feitas por alguns dos maiores ilustradores brasileiros convidados pelo Teddy, e o audiobook é belamente narrado por Igor Kowaleski. Agora, se o seu inglês está em dia, a nossa outra recomendação é o e-book ou audiobook On Bowie, escrito pelo jornalista Rob Sheffield, narrado por Tristan Morris. O livro é uma reflexão imersiva sobre o legado criativo de David Bowie e, em sua versão em e-book, conta também com ótimas fotografias coloridas. E tanto os audiobooks quanto os e-books estão disponíveis na Storytel, mas ainda tem muito mais coisa por lá. Para experimentar, use o nosso link que te dá 30 dias grátis para degustação. Acesse storytel.tel/discotecabásica. De maneira geral, o processo de trabalho no Hunky Dory começava com Mick Ronson, Woody Mansey e Trevor Boulder na casa de Bowie e Angela aprendendo a música e em seguida gravando no Trident a queima-roupa. Mas havia algumas exceções. Song for Dylan eles já haviam tocado ao vivo, inclusive na apresentação da BBC, e foi uma das primeiras a serem gravadas. She comes on like a friend. Up in the song. Queen Beach era ainda mais familiar e já havia sido tocada pelo projeto Rono, que Mick Ronson manteve ao lado de Wood Mansey no início do ano. Apesar de ser uma homenagem declarada ao Velvet Underground e ao Lou Reed, a música é a maior conexão do novo repertório com o glam rock cheio de guitarras que Mark Bolan estava fazendo nessa época com enorme sucesso na Inglaterra com seu grupo T-Rex. É o alívio elétrico num disco quase todo acústico, uma música sobre a barra pesada das perversões sexuais, ao mesmo tempo um aceno à ambiguidade decadente e purpurinada do glam rock. Talvez a música que melhor equilibre o senso de urgência de Bowie com a carpintaria requintada de Ken Scott seja Quicksand. Você não perguntou, mas eu vou dizer assim mesmo que é a minha favorita de todo o repertório de Bowie. Quicksand é um delírio surreal a respeito de religião, provavelmente sobre a religiosidade na América profunda, se você considerar que quase tudo no disco é sobre a América. Bowie mistura Nietzsche com o budismo, com Aleister Crowley, numa balada folk conduzida ao violão de 12 cordas. Wood Mansey lembra que After the Gold Rush e John Lennon Plastic Ono Band, ó, dois discos do Discoteca Básica, eram referência para o tipo de som esparso e econômico que ele queria. Ken Scott propôs combinar isso com o som grande de All Things Must Pass. Então pediu para Bowie gravar seu violão 4 vezes. Depois somou a banda, a orquestra e na mixagem foi esculpindo, nas palavras dele, a versão final repleta de detalhes, de dinâmicas e climas. Entre as várias referências norte-americanas do disco, a menos celebrada é a de Biff Rose, um cantor e comediante de New Orleans, que compôs Fill Your Heart em 1968 para o seu primeiro disco. A música foi o lado B do mega hit Tiptoe Through the Tulips With Me, do Tiny Tim, e Bowie a tocava ao vivo desde 1970. Os críticos costumam notar a influência do jeito teatral de Biff Rose cantar na construção do estilo de David Bowie. Ouve só um trechinho de Fill Your Heart na versão original e depois na gravação que está em Hunky Dory para ver se você concorda. Unpure and of thoughts unkind, gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free. Yeah. The writing's on the wall. Just remember, lovers never lose, 'cause they are free of thoughts unpure and of thoughts unkind. Gentleness clears the soul, love cleans the mind and makes it free.
Algumas canções se destacam. Eu acho que Changes é uma canção muito forte, mas tem outras tantas. Quicksand é uma baita música. Andy Warhol é marcante, mas eu acho que a grande canção do Hunky Dory, para mim, em termos pessoais e gosto, é Life on Mars. É uma composição incrível, uma melodia comovente, arrebatadora, e ali a gente enxerga um compositor fora do normal, assim. E de uma certa maneira, ela, não só pela temática, né, mas ela causa um impacto muito forte, como foi Space Oddity, né? E acho que elas são canções que se correspondem assim na história, né? Life on Mars, para mim, é a canção mais forte, mais marcante, mas é uma questão pessoal e nada em relação a ser uma melhor ou pior ou mais fraca, mas é a que mais me emociona do Hunky Dory.
Esse aí foi o diplomático Teddy Corrêa falando sobre a sua música favorita em Hunky Dory. De fato, apontar a melhor de um disco tão bom e tão variado é um debate aberto e para lá de subjetivo. Mas talvez, se a gente for falar da mais emblemática, a mais significativa, realmente seja Life on Mars. Foi a última música a ser gravada no dia 6 de agosto, justamente porque Ken Scott considerava essa o ponto alto do trabalho. A música começou como uma paródia da gravação de My Way feita por Frank Sinatra. Isso porque Bowie havia feito uma versão em inglês de Come d'Habitude, que foi preterida por Frank Sinatra em favor da versão de Paul Anka, gravada com o nome de My Way. Então Bowie surrupiou algumas progressões de acordes no piano para descrever uma garota fugindo da realidade por meio dos filmes de cinema. A letra é enigmática e forte, e a melodia tem diversas mudanças de tom que chegaram a surpreender um músico calejado feito Rick Wakeman. As bases foram gravadas ao vivo, com Wakeman liderando o grupo, e depois o arranjo de cordas, escrito por Mick Ronson em casa, lembrando a música de cabeça, foi adicionado pela orquestra da BBC. Em 2007, Life on Mars foi eleita pela revista Q como a terceira maior música de todos os tempos. Agora, a música mais cercada de mistério de Hunky Dory é a última, The Billy Brothers. Ken Scott disse à revista Mojo de que a música foi escrita como um enigma sem solução, um falso criptograma para fazer de bobo os intérpretes de canções. Mas a maior parte desses intérpretes enxerga um retrato, talvez inconsciente, da relação de Bowie com seu meio-irmão Terry, especialmente no verso "Agora meu irmão deita nas rochas. Ele pode estar morto, ele pode não estar." Naquela época, Terry alternava estadias na casa de Bowie e Angela e períodos em hospitais psiquiátricos. Bowie disse que a única interpretação possível da música, abre aspas, é que há muitas camadas de fantasmas nela. Bowie só foi tocar Billy Brothers ao vivo em 2002, 17 anos depois que seu irmão Terry se suicidou. Flashing teeth of brass, standing tall in the dark. Oh, and we were gone, hanging out with your 12 men. We were so turned on by your lack of As fitas de Hunky Dory eram propriedade da Jam Productions e foram compradas pela RCA dentro de um contrato de 3 álbuns ao longo de 2 anos, com a garantia de $37 mil para a produção de cada um deles. A capa do disco mostrava Bowie num close com ar de diva, numa foto sépia, colorizada por George Underwood. Underwood era um velho amigo do cantor desde os tempos de colégio técnico. De fato, foi ele quem deu o famoso soco no olho de David Bowie que lhe dilatou a pupila para sempre, causando aquela famosa impressão de um olho de cada cor. Por incrível que pareça, os dois continuaram amigos depois disso, tocaram juntos na banda King Bees, até Underwood ter enveredado pelas artes gráficas, feito a capa de muitos livros e discos, incluindo Shine On Brightly, do Procol Harum, e o primeiro, do Gentle Giant. A data mais aceita como lançamento de Hunky Dory é 17 de dezembro de 1971, embora Nicholas Pegg e Kevin Kahn afirmem em suas biografias que o LP saiu de fato em 17 de novembro na Inglaterra e 4 de dezembro nos Estados Unidos. No Brasil, onde Bowie era um desconhecido completo, nem saiu. Eu perguntei para o Teddy a respeito da primeira experiência dele com o álbum. Então, ouve aí a resposta dele.
Eu fui descobrindo alguns discos do Bowie junto com os meus colegas no tempo de escola, assim, né? Quem tinha disponibilidade para comprar os discos no exterior e trazer e tal, às vezes acontecia, mas era muito raro, né? A gente ia descobrindo o Bowie na maneira com que a gente foi enxergando ele como artista e tal, né? Eu me lembro do impacto que foi o Aladdin Sane quando um amigo meu, o Dante, que é um cara incrível, que trabalha com o Nenhum até hoje, assim, ele falando desse disco e de como a gente tomou contato com ele e tudo mais, é uma coisa muito da gente não ter ideia exatamente o que era aquele cara, né? E quando eu ouvi o Hunky Dory pela primeira vez, eu fiquei impactado por um trabalho de composição, assim, de um artista que parecia muito maduro já para ser um disco iniciante, assim, né? E que parecia que não fazia parte, porque as coisas foram... teve um problema de sincronia nisso, né? De conhecer discos que saíram depois, antes. Mas ele é um disco que tem uma força tão grande no repertório que é um impacto muito forte para quem gosta de música, para quem gosta de rock. Tem coisas que impressionam demais, assim, né? Dentro daquele disco.
Em janeiro de 1972, a RCA escolheu Changes como single. Bowie havia lançado a música em seu show no primeiro festival de Glastonbury 6 meses antes. A música acabou entrando no top 100 americano e ajudando a que Hunky Dory passasse dos 5 mil exemplares vendidos na Inglaterra. O termo Hunky Dory é uma velha gíria britânica para dizer que vai tudo bem. No livro Bowie, a biografia, Mickey Rourke definiu o álbum como o disco em que tudo se encaixou, como uma declaração de isso é o que somos e o que viemos fazer, como os Rolling Stones tiveram o Beggar's Banquet ou o U2 teve War. Na época, o jornal Melody Maker disse que Hunky Dory era o mais inventivo conjunto de composições a aparecer num disco em um tempo considerável. O New York Times disse que, com esse LP, o Bowie provava ser, abre aspas, o homem mais intelectualmente brilhante a escolher o vinil como seu meio de expressão. 50 anos depois, diria eu que Hunky Dory é um álbum difícil de definir, uma esfinge musical, repleto de cantinhos inacessíveis e pistas falsas, e talvez com seu encanto absolutamente preservado 50 anos depois. Eu perguntei para o Teddy Correia, na sua última participação no programa de hoje, para ele contar para a gente o que o Hunky Dory representa para ele.
O Hunky Dory, para mim, é um disco que ele é muito o que é o Bowie como artista dentro de um quebra-cabeças que a gente poderia juntar inúmeras coisas que ele fez, desde da trilogia alemã até, sei lá, o Let's Dance, Scary Monsters e tal. Dentro desse quebra-cabeças, O Hunky Dory pode ser considerado a primeira peça, assim. Tem canções emblemáticas, como Changes, Life on Mars, eu, até a própria Andy Warhol, que para mim tem muito disso da questão de onde ele queria chegar com uma figura do artista que ele estava moldando. Eu diria que é o primeiro disco que faz parte do quebra-cabeças, que é o artista David Bowie em toda a sua carreira, assim. Não que os outros discos anteriores devam ser desconsiderados, mas eu acho que, como definição de um artista único e incrível, o Hunky Dory é a primeira peça.
Quando o Hunky Dory chegou às lojas, David Bowie já estava em estúdio de novo, com Ronson, Boulder, Wood Mansell e Ken Scott, trabalhando em The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Curiosamente, a primeira música gravada para esse novo álbum foi It Ain't Easy, uma cover do cantor country Ron Davis, registrada no meio das sessões de Hunky Dory. É a música que inventou White Stripes, ouve aí, vê se não. Ziggy Stardust sairia em junho de 1972 e esse foi o primeiro sucesso realmente sólido de David Bowie, batendo no número 5 da parada inglesa de álbuns e no número 21 da americana, e contabilizando com o tempo mais de 7 milhões de exemplares vendidos. A lendária turnê de quase 200 apresentações com Bowie encarnando ali o roqueiro alienígena do álbum incluiu no repertório Changes, All You Pretty Things, Life on Mars, Quicksand, Andy Warhol, Queen Beach e Song for Bob Dylan. Esse sucesso todo despertou o interesse do público em torno do álbum anterior, Hunky Dory, que, ironicamente, então, chegou ao terceiro posto da parada inglesa, ou seja, mais alto do que o próprio Ziggy Stardust. Nesse momento, a RCA pescou a oportunidade e lançou Life on Mars como single em junho de 1973, quando a turnê já estava de volta ao Reino Unido. Life on Mars, com The Man Who Sold the World no lado B, chegou também ao terceiro lugar e finalmente conseguiu estabelecer uma sequência de álbuns inventivos e bem-sucedidos e também de hit singles. Por mais que dali a pouco David Bowie matasse Ziggy Stardust para renascer em outro personagem e depois matasse o outro personagem para renascer em mais um, ele seria para sempre aquele artista que nasceu em Hunky Dory. Ele seria para sempre David Bowie. Hunky Dory foi lançado pela RCA no dia 17 de dezembro de 1971. Pelo menos é a data oficialmente aceita pela maior parte dos pesquisadores. A primeira prensagem do disco, em capa simples, laminada, tem um fundo de coloração levemente mais esverdeada. Na Inglaterra, saiu também em cartucho de 8 pistas e naquele formato Dynaflex que a RCA criou, de discos mais fininhos e flexíveis. Entre as versões curiosas, vale mencionar a da Nova Zelândia, que tem a contracapa na frente e depois repetida no verso, em um recorte bem mal feito. A versão espanhola, como tradicionalmente era feito na época, possui o título e as faixas traduzidas na arte. Então, na capa está escrito Hunky Dory e entre parênteses, a pedir de boca, uma expressão que significa algo como sem complicações. Essa edição de 1972 possui a foto da contracapa num duotone azul. Hunky Dory foi lançado em CD pela primeira vez em 1984 e em 1990 fez parte do pacote Sound and Vision da Ryko Disc, que restaurou, expandiu e relançou o catálogo de Bowie. Foi a primeira vez que Hunky Dory saiu no Brasil pela EMI, tanto em compact disc quanto naquela bela edição em vinil com capa dupla. As duas tiragens têm quatro faixas bônus: a demo de Quicksand, versões alternativas de Billy Brothers e The Superman, e uma faixa que ficou de fora do Hunky Dory original, Bombers, um rock bizarro e debochado a respeito de bombardear ou não um território vazio ocupado por apenas um homem, um idoso sentado na areia branca. Realmente muito diferente da elegância misteriosa do resto do repertório. All fair will the siren, sunshine on the wasteland, old man sitting in the white sand, think we're in for a big surprise right between the eyes. All fair will the siren, sunshine. Os arquivos de David Bowie têm sido remexidos constantemente e muita coisa legal tem saído de lá com o maior cuidado na apresentação. Agora mesmo, por exemplo, contemporâneo deste episódio, saiu o álbum Toy, que ele gravou no ano 2000, produzido por seu velho parceiro Tony Visconti, com novas versões de músicas do início da carreira dele, até 1970. Esse álbum, Toy, foi engavetado por disputas com a gravadora e agora finalmente está sendo lançado. Esse trabalho de arqueologia ainda não chegou ao Hunky Dory, até porque as sessões foram muito objetivas, como a gente já conversou, os shows foram poucos e logo ele já estaria cuidando do Ziggy Stardust. Existe, no entanto, uma gravação amadora do famoso show que ele fez em Aylesbury, que Bowie usou como uma espécie de teste de palco para o novo repertório. Em 25 de setembro de 1971, ou seja, depois de as gravações terem terminado, mas antes de o álbum sair, ele fez um show no Friars Club de Aylesbury com nada menos do que metade do setlist dedicado ao Hunky Dory e o resto praticamente todo para experimentar covers e material raro. Uma das raridades que ele tocou nesse show foi Looking for a Friend, uma música composta ali no início de 1971, completamente filha da fase influenciada pelos Estados Unidos, um countryzão sem eira nem beira, que ficou de fora do Hunky Dory e que, até onde se sabe, ele nunca gravou oficialmente. Se existe alguma gravação profissional desse show, isso ainda não veio à superfície. Mas, entre os pirateiros, Looking for a Friend, ao vivo em Aylesbury, circula assim. I'm just looking for a friend. Foi relançado várias vezes. Foi remasterizado em 1999 e depois remasterizado em 24-bit em 2015 para o box 5 Years. Aliás, dois anos antes de sair esse box, a BBC havia produzido um documentário muito bom, também chamado 5 Years, mas abordando cinco anos diferentes. O documentário do diretor Francis Watley mostra cinco períodos de 12 meses na carreira do cantor e começa justamente com as sessões do Hunky Dory. É muito impressionante a reverência de super músicos como Rick Wakeman falando da música do Bowie para muito além da influência cultural ou fashion dele. Mas a caixa 5 Years trata dos anos de 1969 a 1973, e tem ali essa nova edição do Hunky Dory. Essa versão capricha na parte gráfica e na qualidade do som, mas não traz as faixas bônus de 1990. Ela saiu em CD avulso, vinil de 180 gramas e até saiu no Brasil em compact disc com o selo Parlophone. Essa foi a última reedição de Hunky Dory que David Bowie teve em mãos. Ele morreu de câncer em 10 de janeiro de 2016, deixando atrás de si uma das maiores obras da história da música popular em todos os tempos. E eis que estamos novamente no quadro do programa dedicado a novos artistas que podem agradar, quem sabe, né, o fã do disco básico da semana. Hoje a gente vai indicar uma banda americana em homenagem à fixação norte-americana de Bowie na época do Hunky Dory. Na verdade, mais do que uma banda, esse é meio que um projeto liderado pelo cantor e compositor Brad Oberhofer, Hofer ali com H, do Brooklyn, que existe desde 2008. O projeto Oberhofer acabou de lançar seu terceiro álbum, Smothered, o primeiro em quase 6 anos. É difícil definir a música do Oberhofer, bom, talvez aí tenha outra conexão importante com o Bowie, mas o resultado é moderno e bem misturado, mas melodicamente baseado naquele espírito singer-songwriter do início dos anos 70. Ouve aí um trechinho de Let It Go, do novo álbum do Oberhofer. Now let E agora vamos às mensagens, os comentários e e-mails dos nossos queridos ouvintes a respeito do episódio 12 dessa temporada sobre o disco Artum Baby do U2. O Alexander Canali escreveu um episódio maravilhoso. Deve ter sido bem difícil ser conciso com a quantidade de informações do Artum Baby e da Zoo TV. Certamente esse álbum renderia uma temporada inteira. Puxa, né? Acho que aqui o Alexander não sabia que a gente faria ainda um especial de 1 hora, amigo, no Clube Discoteca Básica, no Hotmart Sparkle, a respeito do Artum Baby. Ele continua: como fãzaço da banda, confesso que em alguns momentos fiquei com os olhos marejados. Sério, as canções são muito fortes. Outra coisa que pensei é que Until the End of the World não teria destaque. Ricardo Alexandre esquecendo de mencionar uma música que fala sobre uma conversa imaginária entre Jesus e Judas? Não é possível. Engano meu. Aos 45 do segundo tempo, ela aparece. Sensacional também a participação de Paulo Ricardo. Artum Baby é o disco da minha vida. Obrigado, Alexandre. Um abração. Aliás, muita gente elogiou a participação do Paulo no programa. Teremos até alguns outros exemplos aqui entre as mensagens. Newton Guimarães Filho escreveu assim: como muita gente, eu torci o nariz na época do lançamento do Artum Baby. A banda estava indo contra tudo o que estava acontecendo e principalmente contra a sua subaproveitada história. Depois de um tempo, engoli a proposta e mais um tempo depois não parava de ouvir o disco. Hoje é o álbum que coloco na vitrola quando penso em ouvir o U2 e o meu preferido sem a menor dúvida. Ouvinte Simon Taylor mandou suas reminiscências aqui pra gente. Ó, eu me lembro como se fosse hoje de conversar com uma amiga dentro de sala de aula, de segundo grau. Caraca, ouvi falar que o U2 vai virar eletrônico. Traidores! Logo que o disco chegou, lembro que vi o clipe de Mysterious Ways no Fantástico, diz o Simon. Curti de cara, embora tenha achado um pouco estranho, e vi que os boatos de eletrônico ou dance music eram exagerados. Hoje em dia, já ouço como um álbum clássico. A Tatiana Mota, que faz parte do Clube Discoteca Básica, mandou uma mensagem muito legal dizendo assim: esse episódio foi um grande sucesso. Percebi vários comentários de clubistas felizes. Gostaria de recomendar que assinem a newsletter do site oficial do U2 para os fãs. Assim as informações chegam em primeira mão. Outra recomendação é o livro do Anton Corbijn com fotos do U2, trabalho primoroso. Por fim, vou concordar com todos em 1000 elogios pela participação do Paulo Ricardo. Acabei escutando o Rádio Pirata ao vivo ao invés do disco do U2 logo após o episódio e fiquei mesmo muito impressionada com a qualidade da mixagem. Por fim, o Ricardo Martos escreveu: escutei de mente aberta para ver quais seriam as histórias que você recortaria e devo dizer que, apesar de ser um seguidor cuidadoso do YouTube, descobri muitas novidades, como a história da Virgin Cola querendo usar Even Better Than The Real Thing numa propaganda. A participação do Paulo Ricardo também foi muito boa, um cara conhecedor, didático e que fez ótimas observações. Valeu, Ricardo Xará. O programa se tornou a alegria da semana desse amigo aqui. Fecha aspas. Valeu, Ricardo Xará. Digo eu, um abraço para você e para todos os que escrevem aqui pro Discoteca Básica. E com o fim deste 15º episódio, estamos oficialmente em clima de despedida da terceira temporada do Discoteca Básica. Semana que vem, volta aqui pro último episódio da temporada, o season finale, né? Olá! Muito obrigado a você que compartilha, comenta e ajuda a divulgar esse programa e a todo mundo que ajuda a manter o projeto ali no Clube Discoteca Básica. Para você se juntar a estes, vá até clubediscotecabasica.com/assine e descubra como se tornar um sócio. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a locução, o roteiro e a pesquisa junto com o Sérgio Jomori. O Beto Aragão faz a edição, o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Então eu espero vocês no último episódio dessa temporada. A partir de segunda-feira que vem, entrando no ar ali no final da tarde, um grande abraço e até lá.
Tudo certo.
Parasol.